Pauta da 11ª sessão ordinária realizada hoje, dia 22 de abril de 2024. Verificando o número regimental de vereador, declaro aberta a 11ª sessão ordinária realizada hoje, dia 22 de abril de 2024, exatamente às 18 horas e 1 minuto. Quero agradecer a presença dos vereadores, dos assessores, do nosso diretor da rádio, Luiz Alzani, do nosso parceiro, Ronei Bueno, da Solange, nossa servidora do município, e demais pessoas que se fazem presente na plateia, os ouvintes da 106. Antes de iniciar a sessão, senhores vereadores, esse projeto de lei é de extrema importância para São Vicente, o 30, está bem polêmico esse projeto aqui, não estamos acertando o parecer jurídico, está bem claro, mas tem umas coisas que nós temos que acertar com a prefeitura. Agora acabou de surgir mais um probleminha ali que será pago para o proprietário do prédio, não para a firma, mas quem solicitou esse requerimento veio em nome da firma, veio um anexo de nome. Então, desde já, convoco uma sessão extraordinária para quinta-feira, exatamente a horário, vamos acertar posteriormente, após a sessão. Até, de repente, a gente muda para quarta ou para sexta. Vamos fazer esse ajuste aí para ver. Nós temos, tendo a maioria dos vereadores, não tem problema. Tem o vereador Flávio, que não vai estar, nem a vereadora Maria Helena. E, quinta-feira. Mas aí, após a sessão, nós vamos ver direitinho. Tá bem, pessoal? Quarta-feira tem que ver se tem um tempo hábil, tem que ser 3 dias antes, né? Vamos ver se dá tempo hábil, vamos fazer essa. Mas aí olhamos depois. Coloco em discussão a ata da 10ª sessão ordinária realizada dia 15 de abril de 2024. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação a referida ata. O vereador concordar permaneça como está e discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovada por unanimidade pelos senhores vereadores, a ata da 10ª sessão ordinária, realizada 15/4/2024. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura das correspondências.
Ofício número 26/2024, São Vicente do Sul, 19 de abril de 2024. Prezado presidente, ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste comunicar que a vereadora Daniele Buttinger participará do 2º Fórum Gaúcho de Cidades Educadoras na cidade de Canela, nos dias 23 a 25, por ser membro do Comitê Municipal das Cidades Educadoras. Atenciosamente, Rosane Kozorox Palmeiro, secretária municipal de Educação. José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Vereadores.
Fazendo uma quebra do protocolo, esse fórum, o 2º Fórum Gaúcho da Cidade Educadoras, como a nossa colega vereadora Daniele faz parte da comissão, então ela vai representar a Câmara nesse fórum, juntamente com o Executivo Municipal.
Ofício número 231/2024, Gigove, Santa Maria. Santa Maria, 19 de abril de 2024. A Sua Excelência, o senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Rua General João Antônio, 1441, CEP 97-420-000, São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Assunto: comunicação de liberação de recursos. Senhor presidente, atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 18/4/2024, no valor de R$486.877,13, destinados a esse município, referente à parcela do contrato de financiamento número 060-3677, dígito 59/2023, assinado em 24/4/2023, no âmbito do programa Finisa Finan Infraestrutura e Saneamento Ambiental, modalidade Finisa Despesas de Capital. Respeitosamente, Marcos Jones Stump, coordenador de filial, gerência executiva do Governo Santa Maria, Arthur Fernandes de Souza, gerente de filial, gerência executiva do Governo Santa Maria. Convite. O Legislativo Municipal, através do seu presidente, convida a todos os senhores e senhoras vereadoras para uma visita dos alunos da creche municipal, juntamente com a diretora, que ocorrerá na Câmara Municipal a ser realizada no dia 23 de abril de 2024, às 9 horas da manhã e na parte da tarde, às 15 horas. Sem mais para o momento e certos de contar com sua participação, desde já agradeço José Luiz Couto Carvalho, presidente do Legislativo.
Pessoal, então já estão todos convidados, amanhã, às 9 horas, vai vir a diretora da creche, os professores, trazer os alunos para conhecer e fazer alguma pergunta aos vereadores. E quarta-feira, na parte da tarde, às 15 horas, será outra turma. O grande expediente dessa noite está a cargo do vereador João Batista Cassol, da bancada do PP. O próximo expediente será do vereador José Luiz Couto Carvalho, vereador da bancada do PDT. Com a palavra, o vereador João Batista Cassol.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, cumprimento também a mesa diretora, cumprimento as minhas colegas e os meus colegas vereadores, e a nossa secretária, as nossas assessoras, e a esposa do diretor da rádio, e a nossa amiga Solange, e o nosso amigo José Luiz, diretor da Rádio São Vicente, e o seu funcionário também. E também cumprimento todos nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente, que estão a essa hora, muita gente na escuta dessa nossa sessão. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu fiquei um pouco triste quando soube da primeira informação que houve sobre a fiscalização aqui no trevo do município e nas partes vizinhas do município, em Rolhóia, na nossa cidade. Depois, fui tirar limpo, fui sabendo que não é bem assim, que houve, de fato, abordagem dos caminhoneiros e dos pessoal que passava ali com carga de soja ou de arroz. Houve abordagem, sim, mas elas estão dentro da lei. Mas, o seguinte, eu não sei se a lei mudou ou os outros fiscais, antigos fiscais, fiscalizavam as obras na divisa do município. Na divisa de Jaguari, na divisa da Mata, de São Pedro, de Caciqui e São Francisco. Sim, a carga dos caminhões. Faziam a fiscalização na divisa dos municípios. E que era, naquela época, o Gilbertinho e o Butica. Então, eu, como o nosso representante do município, a primeira notícia correu e muita gente do interior do município pegou essa notícia e ficou um pouco triste, porque nós, como somos representantes da cidade, não é só nós representantes do povo, toda a população depende do agricultor. Se nós não tivéssemos agricultura no nosso município, e não só no município, em todos os municípios, o que seria de nós? O que nós íamos se alimentar com o quê? Nós não tínhamos arroz, nós não tínhamos soja, nós não tínhamos azeite, nós não tínhamos batata, nós não tínhamos mandioca, não tínhamos feijão, não tínhamos nada. Então, eu acho que esses agricultores que estão no sacrifício, que a gente sabe que estão tendo uma dificuldade imensa para colher, tanto primeiro foi no plantio, agora no colher. Então, eu acho que nós, como vicentenses, nós devemos de dar o maior apoio possível que nós puder para esses bravos que estão lá lutando lá fora para buscar alimento para trazer para nós aqui na cidade. Então, eu quero dizer o seguinte, que eu fiquei triste, mas depois me acompanharam, tomando mais conhecimento da situação, a gente foi vendo que não era bem aquilo. Mas, inclusive, eu quero dizer aos meus, porque posso me considerar, porque também sou um agricultor, pode dizer a eles que tenham coragem e fé, que Deus é maior e vai nos ajudar. Vocês vão ter a sorte de ter a colheita de vocês toda feita, se Deus assim quiser. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, hoje no grande expediente. E agradeço a todos, ouvintes da Rádio São Vicente, que daqui um pouco, novamente, vou voltar depois no, na Tribuna Livre para fazer novas falas. Muito obrigado, senhor.
Solicito a vereadora secretária que faça a leitura do CAPT e das mensagens justificativas dos projetos de lei do Executivo Municipal 31, 32, 33, 34, 36, 38, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44. O projeto de lei 38, a lei, ele veio com regime de urgência. Eu vou colocar porque é um projeto que vai beneficiar a nossa PAI, então vou colocar a votação. O executivo vai ter que fazer uma forcinha a mais, sabe assim, ó, e tentar, nem que seja fazer uma hora extra, coisa e tal, e não deixar acumular tanto projeto e vir em cima da hora pedir para nós fazer a votação. A gente está aqui para ajudar, para somar, mas também temos aqui para temos que ler, interpretar, temos o doutor Marcelo, tem que fazer os estudos, tem que fazer os pareceres. Então complica chegar um projeto, por exemplo, hoje chegou um projeto e o doutor Marcelo ficar até agora ali pesquisando, vendo. Então, assim, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, mas peçam a compreensão e que nós possamos, de agora em diante, tentar mandar mais rápido possível para nós poder colocar na ordem do dia.
Projeto de lei número 31/2024. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 92.593,29. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro dos recursos 11.25, Fundo Nacional da Cultura, Lei Complementar 195/2022, artigo 5º, audiovisual, fonte 715, transferências destinadas ao setor cultura, lei complementar número 195/2021, artigo 5º, audiovisual, e fonte de recurso 1126, Fundo Nacional da Cultura, lei complementar 195/2022, artigo 8º, demais setores da cultura, no valor de R$ 92.593,29, em atendimento à portaria STN número 710/2021, quanto à identificação do exercício, tendo em vista a ampliação do orçamento da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto para a utilização do saldo financeiro dos recursos mencionados no artigo 1º deste projeto, o qual será para subsidiar as despesas vinculadas à fonte de recurso. Destacamos que os superávit financeiro apurados ao final do exercício financeiro de 2023 foram os seguintes. Recurso vinculado, fonte de recurso 715, recurso vinculado 1125, Fundo Nacional da Cultura, Lei Complementar 195/2022, artigo 5º, audiovisual, fonte 715, superávit no valor de R$ 65.898,65. Fonte de recurso 716, recurso vinculado 1126, Fundo Nacional da Cultura, Lei Complementar 195/2022, artigo 8º, demais setores da cultura, fonte 716, no valor de R$ 26.694,64. Desta forma, é importante a aprovação deste projeto de lei para que seja dado andamento aos procedimentos licitatório de prestação de contas, bem como repasses às instituições contempladas, garantindo o pleno funcionamento dos serviços públicos. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 16 de abril de 2024. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 32/2024 autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 718 mil. Mensagem justificativa número 32/2024. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit do exercício financeiro de 2023 do recurso vinculado 0001, recurso livre, fonte 500, recursos não vinculados de impostos, no valor de R$ 718 mil. Tendo em vista a aplicação dos referidos recursos para suplementação de verbas em despesas com pessoal, aquisição de equipamentos, manutenção de reformas, contrapartida do projeto Pavimenta e para contratação de serviço no projeto de concurso público. Cabe salientar que o superávit financeiro apurado ao final do exercício de 2023 no recurso vinculado 0001, recurso livre, fonte 500, foi no montante de R$ 2.827.069,66. Além disso, é fundamental que esse projeto seja apreciado e aprovado em regime de urgência, tendo em vista agilizar o andamento dos processos licitatórios. Sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição desta Casa Legislativa para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 16 de abril de 2024, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 33/2024. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 156.396,18. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro dos recursos 3050 FMAS e GD, suas fontes 701, recursos destinados a subsidiar a gestão da assistência social. 1930, FMAS e GD, fonte 701, recurso destinado à gestão do cadastro único. 1830, FMAS, piso básico fixo, fonte 700, recursos destinados a subsidiar os serviços socioassistenciais. 1610, SCFV, serviço, convênio e fortalecimento de vínculos, fonte, recurso destinado a subsidiar os serviços socioassistenciais. 1520, FMAS, FEAS, fonte, recurso destinados a subsidiar os serviços socioassistenciais. 2100, FMAS, proteção social básica, fonte, recurso destinado a subsidiar as ações do SUAS. 1521, FEAS, benefícios eventuais, fonte estadual, recurso destinado a subsidiar os benefícios eventuais, CRAS, no valor de R$ 156.396,18. Em atendimento à portaria STN número 710/2021, quanto à identificação do exercício, tendo em vista a ampliação do orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação para a utilização do saldo financeiro dos recursos mencionados no artigo 1º deste projeto, o qual será para subsidiar as despesas vinculadas a cada fonte de recurso. Destacamos que os superávites financeiros apurados ao final do exercício financeiro de 2023 foram os seguintes: recurso vinculado 1930, fonte 660, no valor de R$ 64.843,84. Fonte de recurso 1830, recurso vinculado 1830, fonte de recurso 660, no valor de R$ 18.432,58. Recurso vinculado 3050, fonte de recurso 660, R$ 8.053,41. Recurso vinculado 1610, fonte de recurso 660, valor de R$ 17.722,33. Recurso vinculado 1520, fonte de recurso 661, o valor de R$ 21.359,62. Recurso vinculado 2100, fonte de recurso 661, no valor de R$ 10.890,56. Recurso vinculado 1521, fonte de recurso 661, no valor de R$ 15.093,84. Desta forma, é importante a aprovação deste projeto de lei para que seja dado andamento aos procedimentos licitatórios de prestação de contas, bem como compra de materiais, garantindo o pleno funcionamento dos serviços públicos. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 16 de abril de 2024. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 34/2024. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 5.850,65. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit do exercício financeiro de exercícios anteriores do recurso vinculado 1160, piso de transição de média complexidade, fonte 660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FENAS, no valor de R$ 5.850,65. Tendo em vista a realização de repasse do referido valor na forma de subvenção social à instituição destinada à prestação de serviços de assistência social no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência no município, sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 17 de abril de 2024, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 35/2024. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 67.872,57. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit do exercício financeiro de 2023 do recurso vinculado 1018 Defesa Civil Auxílio Financeiro da União, fonte 700, outras transferências de convênio ou instrumentos congêneros da União, no valor de R$ 67.872,57. Tendo em vista a aplicação dos referidos recursos para suplementação de verbas em despesas de restituições e indenizações, cabe salientar que o superávit financeiro apurado ao final do exercício de 2023 do vinculado 1018, Defesa Civil, Auxílio Financeiro da União, fonte 700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, foi no montante de R$ 67.872,57. Além disso, é fundamental que esse projeto seja apreciado e aprovado em regime de urgência, tendo em vista agilizar o andamento dos processos de restituição, sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 18 de abril de 2024. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 36/2024. Autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 12.888,55. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro dos recursos. Recurso vinculado 1800, fonte de recurso 660, FENAS, PROCRAD, SUAS, fonte de recurso 660, transferências de recurso do Fundo Nacional de Assistência Social, FENAS, no valor de R$ 12.888,55. Em atendimento à portaria STN número 710/2021, quanto à identificação do exercício, tendo em vista a ampliação do orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação para a utilização do saldo financeiro dos recursos mencionados no artigo 1º deste projeto, o qual será para subsidiar as despesas de aquisição de equipamentos. Destacamos que o superávit financeiro apurado ao final do exercício financeiro de 2023 foi o seguinte: recurso vinculado, fonte de recurso 660, recurso vinculado 1800, superávit R$ 12.888,55. Desta forma, é importante a aprovação deste projeto de lei para que seja dado andamento aos procedimentos orçamentários garantindo o pleno funcionamento dos serviços públicos. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 18 de abril de 2024. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 38/2024. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 2.000. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit do exercício financeiro de exercícios anteriores do recurso vinculado 1090, Fundo da Criança e do Adolescente, fonte 759, recursos vinculados a fundos no valor de R$ 2.000, tendo em vista a realização de repasse do referido valor na forma de subvenção social à instituição destinada à prestação de serviço de assistência social no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência no município. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 19 de abril de 2024. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 39/2024. Altera seu artigo 2º das Leis Municipais número 7.048 de 2023 e 7.049 de 2023. Mensagem justificativa número 39/2024. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos o presente projeto de lei que altera o artigo 2º das Leis Municipais número 7.048 e 7.049 de 2023, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público para o cargo de médico ESF, médico ginecologista e médico ginecologista obstetra, com certificado de especialização em ultrassonografia. O presente projeto se faz necessário em razão que a contratação dos médicos deverá ser pelo período de 12 meses, pois os mesmos desenvolvem importante serviço para a saúde local. mas como não podem ficar sem o trabalho destes profissionais para atender às necessidades das unidades de saúde, se faz necessário a alteração da lei, cabe salientar que a lei do processo seletivo prevê a contratação temporária e emergencial desses profissionais em ano eleitoral pelo período de 12 meses, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 22 dias do mês de abril de 2024. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 40/2024 altera seu artigo 2º da Lei Municipal número 7050/2024. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos o presente projeto de lei que altera o artigo 2º da Lei Municipal 7050/2024, que autoriza a criação de cadastro de reserva e a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público dos seguintes cargos: professor de educação infantil, professor ensino fundamental anos iniciais, professor de educação especial, professor de português e inglês, professor de português e espanhol, professor de matemática, professor de artes, professor de ciências, professor de educação física e supervisor escolar, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. O presente projeto se faz necessário em razão que a contratação dos professores deverá ser pelo período de 12 meses, pois os mesmos devem atender, atentar para o período letivo, que é de aproximadamente um ano, mas como não podemos ficar sem o trabalho desses profissionais para atender às necessidades das escolas municipais, se faz necessária a alteração da lei. Cabe salientar que a lei do processo seletivo já prevê que a contratação temporária e emergencial de professores poderá ser pelo período de 12 meses, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 22 dias do mês de abril de 2024, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de lei Municipal número 41/2024. Altera seu artigo 2º da Lei Municipal número 7051/2024 e Lei número 7063/2024. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, caminhamos ao presente projeto de lei que altera o artigo 2º das leis municipais número 7063/2024, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de motoristas para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Educação, Obras, Saúde e demais necessidades da administração municipal. O presente projeto se faz necessário em razão que a contratação destes deverá ser pelo período de 12 meses para atender à necessidade, visto que o concurso que está em vias de ser realizado não poderá ter sua chamada em razão do período eleitoral. Sendo assim, como estamos com falta de motoristas para atender às necessidades do transporte escolar, atender às necessidades junto à Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras e demais necessidades junto à Administração Municipal, não podemos ficar sem o trabalho desses profissionais. Portanto, se faz necessário a alteração das leis. Cabe salientar que a Lei do Processo Seletivo Simplificado prevê que a contratação temporária e emergencial poderá ser pelo período de 12 meses, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 22 dias do mês de abril de 2024, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 42/2024 altera seu artigo 2º da Lei Municipal número 7061/2024. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos o presente projeto de lei que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 7.061 de 2024, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 2 agentes de combate às endemias para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. O presente projeto se faz necessário em razão que a contratação desses deverá ser pelo período de 12 meses para atender à necessidade, visto que o concurso que está em vias de ser realizado não poderá ter sua chamada em razão do período eleitoral. Sendo assim, como estamos com falta desses profissionais para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, não podemos ficar sem o trabalho destes, dos agentes de combate às endemias. Portanto, se faz necessária a alteração da lei. Cabe salientar que a lei do processo seletivo simplificado prevê que a contratação temporária e emergencial poderá ser pelo período de 12 meses, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal aos 22 dias do mês de abril de 2024. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 43/2024. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 3 motoristas para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde e demais necessidades junto à Administração Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa, em regime de urgência, este importante projeto de lei que objetiva a contratação de 3 motoristas para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde e demais necessidades junto à Administração Municipal. A administração está com carência desses profissionais, pois um motorista do quadro efetivo pediu a exoneração do cargo e outro pediu a rescisão do contrato temporário, ambos a partir de 30/4/2024. Em razão da falta de motoristas para atender às necessidades junto à Secretaria de Saúde e demais secretarias, será necessária a contratação desses profissionais para suprir as necessidades diárias do transporte dos pacientes e demais necessidades junto à Administração Municipal. A contratação será através da lista final de classificação do processo seletivo simplificado em vigência pelo prazo de 12 meses, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 22 dias do mês de abril de 2024. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 44/2024. Altera o artigo 16 da Lei Municipal número 5.213 de 2015, criando os cargos de arquiteto, auditor tributário, agente de contratação, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de controle interno, fiscal ambiental, fonoaudiólogo, técnico em e da outras providências. Pelo presente, mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 44/2024, cria os cargos de arquiteto, auditor tributário, agente de contratação, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de controle interno, fiscal ambiental, fonoaudiólogo, alterando os cargos do artigo 16 da Lei Municipal número 5.213 de 2015. Projeto de lei que estamos submetendo à apreciação desta Câmara de Vereadores trata-se da viabilizar a contratação através de concurso público de alguns cargos exigidos por lei, tais como auditor tributário, que possui exigência legal de curso superior, bem como a necessidade legal de contratação de fiscal ambiental, auxiliar do controle interno e agente de contratação, além dos cargos de arquiteto, agente de contratação, auxiliar de consultório dentário, fonoaudiólogo, que já possuem contratação temporária, necessitando se efetivar, sendo que o devido impacto está em anexo ao presente, sendo que o cargo de médico haverá lei específica para envio à Câmara, visto desejar celeridade desse para aprovação desse para a contratação de banca para o concurso público, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, dia 22 de abril do ano 2024.
Passamos para a ordem do dia. Solicito à vereadora secretária que faça leitura da ementa do projeto de lei do Executivo Municipal 038/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 38/2024 autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 2.000. Parecer jurídico. Referência ao projeto de lei número 38, autoria executiva municipal. Relatório. Foi encaminhada à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 38, protocolado em 22 de abril de 2024, de autoria do executivo municipal, que tem por escopo dispor sobre abertura de crédito suplementar por superávit financeiro. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º, da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Da legislação federal vigente. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição da República de 1988 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez por isso o artigo 167 da Constituição Federal elenca vedações orçamentárias que de algum modo não possibilitariam alcançar seu controle dos recursos ou equilíbrio orçamentário. No caso e a preço, a abertura de crédito adicional se fará em decorrência das sobras apuradas no exercício anterior e serão aplicadas nos termos apresentados no projeto de lei, bem como na mensagem justificativa, devendo tais informações serem devidamente observadas pelo Departamento de Contabilidade deste Poder Legislativo. Das classificações e fontes de recurso, o artigo 1º do projeto de lei encomenda solicita autorização legislativa para abertura de crédito suplementar por superávit financeiro, tendo em vista a realização de repasse do referido valor na forma da subvenção social à instituição destinada à prestação de serviço de assistência social no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência no município. Do parecer contábil, persistindo dúvidas quanto ao aspecto contábil, financeiro e orçamentário do projeto de lei em análise e assessoria jurídica, recomendo aos vereadores, em especial aos membros da Comissão de Finanças e Orçamentos, que solicitem parecer ou orientação técnica junto ao setor contábil desta Casa de Leis. Da tramitação e votação, preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes desta Câmara de Vereadores. Após a emissão dos pareceres na forma regimental e a posterior inclusão na ordem do dia, a propositura deverá ser votada em turno único de discussão e votação. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 38/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 22 de abril de 2024. Marcelo Franco Egres, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer número 26/2024. Ementa projeto de lei número 38/2024. Conclusão e voto. Projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320/64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1º, também conforme a justificativa em anexo ao projeto de lei. Diante dos fundamentos legais e constitucionais e conforme parecer jurídico, esta relatoria, depois de debate realizado, na comissão disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 38/2024. Daniele Butler Oliveira, vereadora relatora. Acompanho o voto da relatora, os vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador presidente. João Batista Cassol, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 26/2024, ementa projeto de lei número 38/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, essa relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do projeto, do presente projeto, uma vez que está de acordo com a Lei Orgânica Municipal e com a previsão na Lei 4.320/64. Esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 38/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto do relator, os vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Ziquinati Delpino.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar com o projeto de lei 038/2024 permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 038/2024. Senhores vereadores, eu vou interromper a sessão por uns minutos para dar discutida nesse projeto de lei 030. O assessor jurídico da Prefeitura Municipal acabou de vir aqui fazer um esclarecimento. Vamos ver se chegamos no bom senso para ver se colocamos em votação esse projeto ainda hoje. Solicito que dê uma pausa, por favor. Agradeço a compreensão dos senhores vereadores, também da plateia que nos escuta, assiste aqui, também o pessoal da live da 106. Isso aqui nós fizemos esse pequeno, breve intervalo, porque esse projeto é um projeto complicado, pessoal. Não gosto, digo para os senhores, é difícil estar aqui representando os senhores num ano eleitoral. Nada pode. Qualquer coisa, o prefeito pode ser cassado, qualquer coisa um vereador pode responder. E nós, como representantes, temos que fazer as coisas bem claras. Esse incentivo aqui, ó, é muito justo. Também quero agradecer já e registrar a presença do assessor jurídico. Obrigado pela mãozada. Precisamos dele, chamamos ele aqui para trocar uma ideia, esclarecer sobre o projeto de lei 030. E chegamos a um consenso, veio mais um documento lá. Então, eu agradeço a compreensão de todos e na noite de hoje não vamos fazer sessão ordinária e vamos botar em votação o referido projeto. Esse projeto é um incentivo, já vem, essa lei já vem do ano passado, que é do PADEM, que incentiva vem pessoal aqui investir em São Vicente. Então, toda firma que quiser investir em São Vicente, abrir, vai ter um incentivo fiscal e, mediante o projeto, talvez também alguns outros benefícios, como essa firma aí está tendo aí, que está hoje entrando aqui no município com mais ou menos de 20 empregos para mais, não para menos. Então, é coragem do Eugênio, do James, me procuraram até hoje de tarde, meio assustados, porque não é fácil, né, iniciar, como eu disse, tudo que é início, mas se Deus quiser vai dar certo, e coloquei que nós, vereadores, estamos à disposição deles, que precisar dessa casa, nós estamos aí para servir eles e auxiliar eles no que for preciso. Então, desejar, cada vereador vai ter o seu voto, o seu parecer, né, mas se Deus quiser vai ser todo favorável, pensando no bem-estar do povo de São Vicente, principalmente aquelas pessoas que estavam desempregadas. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do CAPT e não vai ter mensagem justificativa, aliás, não vai ter os pareceres jurídicos, o jurídico tem, não vai ter os pareceres das comissões escrito, mas sim verbalmente. Solicito que ela faça a leitura do CAPT e do parecer jurídico.
Projeto de lei número 30/2024, autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos através de pagamento de aluguel de pavilhão para a empresa JV dos Santos e I Medeiros Limitada. Parecer jurídico. Referência projeto de lei número 30/2024, autoria executiva municipal. Relatório. Foi encaminhada a assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 30, protocolado em 15 de abril de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo conceder incentivo ao aluguel à empresa JV dos Santos e I Medeiros Limitada, com subsídio na Lei Municipal número 5.833 de 2021. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. O presente projeto de lei objetiva implementar medida prevista na Lei Municipal número 5.833 de 2021, que institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Municipal, dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico do município de São Vicente do Sul e da outras providências. De plano, no que respeita à legislação eleitoral pertinente à questão trazida à análise, importa ressaltar que no ano em que se realizam eleições, algumas condutas de agentes públicos, servidores ou não, são proibidas a fim de proteger o equilíbrio da disputa junto ao pleito. Portanto, destaca-se que o bem jurídico a ser tutelado pelas vedações impostas pela Lei nº 9.504, de 1997, é o equilíbrio da disputa e não as eleições como um todo. Daí o pressuposto de que o fato de haver eleições não pode ser interpretado como um congelamento dos órgãos e agentes governamentais. Assim, diante do procedimento a ser adotado, é fundamental que a administração pública, por seus gestores, apure se o resultado terá potencial para interferir no resultado da eleição. Se a motivação do ato a ser implementado não se relacionar com o pleito, mas justificar-se por medidas de natureza administrativas, operacionais, funcionais ou fiscais, dentro de um contexto de planejamento governamental, amparado no interesse público sem caráter episódico ou eventual, mas alicerçando nos princípios da gestão pública, especialmente o da eficiência, conforme a Constituição Federal, o artigo 37, não se cogita de proibição. Com efeito, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pode ser compreendida como todo ato ou ação do poder público que beneficiar desoneradamente terceiros, a exemplo das doações sem encargos, subvenções sociais e contribuições. Pontualmente, acerca da concessão de incentivo à instalação ou ampliação de empresas no município, observa que esta medida só será possível ser implementada em execução de política pública municipal autorizada em lei específica e já em execução orçamentária no exercício anterior, conforme se verifica no entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral nos seguintes precedentes. No caso concreto, verifica-se que é vigente no município de São Vicente do Sul a Lei 5.833 de 2021, que institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Municipal, dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico do município de São Vicente do Sul e da outras providências, ao qual, em seu artigo 4º, parágrafo 3º, prevê o pagamento do aluguel de prédio destinado ao empreendimento como forma de concessão do incentivo de que se trata. No artigo 5º, parágrafo 3º, do referido diploma legal, a seu turno estabelece que, no caso de pagamento de aluguel do imóvel destinado à instalação do empreendimento, o benefício será limitado a 12 meses a partir da data do início de vigência do contrato de locação. Feito necessário a porta inicial, verifica-se que o projeto de lei número 30/2024, aos parâmetros da Lei Municipal 5.833 de 2024, quanto à forma de incentivo proposta e a duração deste, cabendo à Câmara Municipal, em sede de instrumento processual, verificar atendimento aos demais requisitos legais, notadamente aqueles constantes no artigo 6º e 7º da normatização tutelada. Ainda observa que a viabilidade de implementação da medida do objeto do projeto de lei número 30/2024 resta condicionada a ter havido efetiva execução orçamentária na Lei Municipal 5.833/2021, no exercício fiscal de 2023, pois o afastamento da incidência da vedação constante no parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504/1997 só será efetivado se a medida estiver autorizada em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Portanto, tem-se que a implementação da medida objeto do projeto de lei número 3024 será legítima se no caso concreto restar demonstrado de forma exaustiva com dados e com outros elementos de natureza formal e material que a medida a ser implementada é necessária para atender o interesse público, a qualidade da gestão integra-se a um processo de planejamento governamental e não possui qualquer aproximação com o evento eleições, estando autorizado em lei específica, já em execução orçamentária no exercício anterior. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina que a implementação da medida objeto do projeto de lei número 30/2024 será legítima se, no caso concreto, restar demonstrado de forma exaustiva, com dados e com outros elementos de natureza formal e material, que a medida a ser implementada é necessária para atender o interesse público. A qualidade da gestão integra-se a um processo de planejamento governamental e não possui qualquer aproximação com o evento eleições, desde que autorizada em lei específica já em execução orçamentária no exercício anterior. Vale ressaltar que a emissão de parecer por essa assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica zerada nesse parecer não tem força vinculante, podendo ser utilizada ou não pelos membros desta casa. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta casa legislativa. São Vicente do Sul, 22 de abril de 2024, Marcelo Franco Egres, assessor jurídico.
Esse foi o parecer jurídico do projeto 30/2024. Convido a relatora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, relatora Maria Helena Monru do Castro Vicente, onde tem o presidente como vereador Gilmar Lopes Jacomelli e vereador integrante, vereadora Gislaine Zignati de Opino. Com a palavra, vereadora relatora Maria Helena Monru do Castro Vicente, para dar seu parecer oral ao projeto de lei 030/2024.
Excelentíssimo senhor presidente, ouvintes da 106 e os que nos assistem pelo Face, também a plateia que nos assiste. Primeiramente, presidente, eu vou fazer uma emenda ao projeto 030, emenda 01, acrescentando o artigo 4º, que terá a seguinte redação. Servirá de cobertura para a despesa criada no artigo 2º a dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. 01.
Aditivo. Só uma questão. A senhora quer dar o seu parecer agora ou colocamos a emenda aditiva e depois a senhora dá o parecer?
Eu acho que eu vou justificar aqui o parecer para poder depois votar as duas coisas juntos para entender que o parecer jurídico ele diz que tem que ter a previsão legal em 2023. Conforme o parecer jurídico, o projeto poderá tramitar nesta casa legislativa desde que haja a previsão legal no ano de 2023. Então, analisando o projeto de lei 123 de 2022, que deu origem à lei 6.031 de 2022, que fixa a receita e a despesa, ela tem a previsão orçamentária na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, na dotação orçamentária pessoa jurídica, no valor de 60 mil. Então, 2022 está ok, tem a previsão. 2023, que foi pela Lei 7.046, de 28 de 12 de 2023, também nós temos a previsão na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento para outro serviço de pessoa jurídica, a dotação orçamentária de R$ 78.446,42. Conforme o parecer jurídico, quer dizer, conforme a informação do nosso assessor jurídico do município, Dr. Felipe, não se trata de subvenção, é uma lei própria onde será feita a transferência. Então, está enquadrada aqui em outro serviço de pessoa jurídica. Então, diante disso, nós temos as duas previsões, tanto para o exercício de 2023 como para de 2024. Agora, não sei se o senhor quiser colocar primeiro a emenda e depois eu dou o parecer.
Diante da emenda proposta, a emenda aditiva 01, proposta pela vereadora relatora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, coloco em discussão a emenda. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação a referida emenda. O vereador concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovada por unanimidade a emenda 01/2024. Agora eu solicito novamente que a relatora faça o parecer do projeto 030/2024, juntamente com a emenda aditiva 01.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. O referido projeto entrou nessa casa no dia 15/4/2024. E tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a conceder incentivo através de pagamento de aluguel de pavilhão para a empresa JV dos Santos e Companhia Medeiros Limitada. Conforme o parecer jurídico, o presente projeto poderá tramitar nesta casa desde que haja previsão de despesa no exercício anterior, ou seja, em 2023. Como foi analisado e informado que a Lei 6.031 de 2022 existia previsão e a Lei 7.046 de 2023 também tem previsão de dotação orçamentária para outros serviços pessoa jurídica. Essa comissão entende que o projeto é viável, não está ferindo nenhuma norma da Constituição Federal, muito embora seja ano eleitoral, mas conforme o parecer jurídico é possível sua tramitação. Então, essa relatora, após a análise do projeto, emite parecer favorável, juntamente com a emenda aditiva. Compõe a comissão Gilmar Lopes Jacomelli e Gislaine Gignati Delpino, que eu peço que se manifestem se são favoráveis ao parecer. Parecer favorável dos dois relatores.
Solicito que compareça o microfone a relatora da Comissão de Economia e Finanças Públicas, vereadora Daniele Butch, para exarar parecer sobre o projeto 030/2024, juntamente com a emenda aditiva 01/2024.
Boa noite, senhor presidente. Então, mencionar aqui, então, o parecer número 27, referente ao projeto de lei número 30/2024. Então, o projeto de lei, ele encontra-se de acordo com a Lei Municipal 5.833/2021, né, que é o PADEM, aprovado nesta Casa Legislativa, juntamente com a documentação que se faz necessário conforme esta lei, aprovada por nós, vereadores. Então, eu, como relatora, aprovo a lei número 30, observando o parecer jurídico, junto com suas observações, bem como a emenda aditiva 01/2024, né, citando a devida dotação orçamentária e estando de acordo com a Constituição Federal. Então, eu, como relatora, os demais integrantes da comissão, presidente vereador Flamarion Keller, integrante, senhor João Batista Cassol. Os dois membros da comissão votam favorável. Obrigada.
Foi o parecer da relatora da Comissão de Economia e Finanças Públicas, Daniele Butig. Parecer favorável. Agora coloco em discussão o projeto de lei 030/2024, juntamente com a emenda aditiva. Com a palavra o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, vereador líder da bancada do PDT, para se manifestar sobre o projeto de lei 030.
Cumprimento, caro presidente Zé Luiz, cumprimentando os demais vereadores dessa Casa Legislativa, cumprimentando também nosso amigo Felipe, assessor jurídico do município, assessoria, enfim, aos amigos da 106 e também aqueles que nos assistem através das redes sociais. Senhor presidente, colegas vereadores, a gente olhando esse projeto, quando a gente começou a debater ele, surgiu a preocupação pela questão política, pelo ano eleitoral, que só quem ia ser prejudicado nisso, se chega a não ser votado ou ser aprovado esse projeto, seria, vamos dizer, a comunidade, né, com esse monte de emprego. E aí, olhando aqui a mensagem justificativa, esse projeto é um espetáculo que vem para essa casa. Né, o setor calçadista é reconhecido pela sua alta capacidade de geração de empregos. E só se expande, né? Só se expande. A instalação de uma fábrica de calçado no município consiste no desenvolvimento de uma cadeia totalmente nova, né? Não concorrendo com as empresas estabelecidas, e sim gerar novos empregos de trabalho para a nossa comunidade. Num primeiro momento, pode chegar a 60 empregos em São Vicente, podendo ser expandido ainda em outro local, ou talvez até ali mesmo com mais 20, tem condição de 80 ali, segundo informações. Quem sabe... Quem sabe esse projeto não consegue ser ampliado ainda futuramente. Né? O acréscimo da renda no faturamento das empresas potencializa o recolhimento de tributos aos órgãos municipais. Então, eu acho que esse investimento do município não é... Não, essa ajuda é um investimento. Né? Isso vem em retorno, sendo diretamente e indiretamente ao município. Né? Sem falar em levar dignidade àquelas pessoas, àquelas famílias, que para gerar o seu próprio sustento. Né? Então, eu acho, colegas vereadores, que esse projeto vem numa hora excelente, que bom que vai ser votado. E eu quero parabenizar aqui o empenho aí do Eugênio, o empenho do James, né, que esteve conversando, senhor presidente, com o senhor também, o empenho do senhor de trazer esse projeto à baila, para ser votado hoje, o empenho também da assessoria jurídica da prefeitura, o empenho da administração no geral, sabe? A todas aquelas pessoas que se empenharam para que esse projeto viesse a ser discutido, ser votado e, principalmente, ser aprovado hoje. Está bem, senhor presidente? Então, colegas vereadores, eu parabenizo São Vicente do Sul, parabenizo essas pessoas de coragem que fizeram essa parceria com a empresa Beira Rio e trazer essa primeira... A primeira, quem sabe, de muitos. Quem sabe esse projeto não é um dos primeiros que está sendo votado nessa legislatura, nessa administração. Quem sabe não vem outros por aí agora, na volta dessa indústria, quem sabe não surgem outras pequenas indústrias para trazer mais emprego e, como disse na sua mensagem justificativa, mais trabalho e renda para a nossa comunidade. Então, senhor presidente, colegas vereadores, O voto desse vereador, como já tinha me manifestado, favorável dentro da comissão e favorável também na aprovação do projeto. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Como nem o vereador vai se manifestar, é só um adendozinho nas suas palavras, vereador. Também quero parabenizar os senhores vereadores, principalmente a doutora Maria Helena, a Dani e também o nosso assessor jurídico, que está aqui nos apoiando, pesquisando. Então, na verdade, quem está de parabéns é a comunidade de São Vicente do Sul, né? Então, nesse momento, coloco em votação o projeto de lei 030/2024, juntamente com a emenda aditiva 01/2024. Vereador concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 030/2024, juntamente com a emenda aditiva. Solicito a vereadora secretária que faça leitura do pedido de informação 015/2024, somente.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Pedido de informação número 15/2024. Vereador Gilmar Lopes Giacomelli, da bancada do PDT, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 15/2024. Qual o andamento do projeto de calçamento das ruas Emílio Carvalho e Quincas Maciel? Justifica-se que sobre expectativa dos moradores e usuários dessas vias com a efetivação dessas obras. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 22 de abril de 2024. Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT.
Palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Retorno, caro presidente. Só para complementar, que não foi citado na manifestação anterior, sobre o empenho também do doutor Marcelo, a seu juiz dessa casa, também no empenho de dar um parecer aí favorável ao projeto antes votado. Senhor presidente, esse pedido de informação, a gente, São Vicente está com um canteiro de obras, várias obras em andamento, outras mais devagar, mas enfim, tem bastante coisa sendo feito, e existe a expectativa desses moradores ali da rua Emília Carvalho, que esse projeto, inclusive, já tinha sido licitado esse projeto, aí foi anulado. Quero ver em que pé que está esse projeto lá da Emília Carvalho, Flamarão, ver que tem pra, em curto espaço de tempo para aquela comunidade, que ansiosos por aquele calçamento lá. Né? E aqui também sobre a Quincas Maciel. A Quincas Maciel é outra também, que esse não é um... A Emília Carvalho é dinheiro próprio, e aqui essa aqui, Quincas Maciel, não é dinheiro próprio. Né? É do RS aquele, eu acho, né? Não me lembro como é que é o financiamento. Pavimento RS, isso. Vamos ver em que pé que está também esse projeto para aquela comunidade ali, que tem umas empresas que sem dúvida, deixam muito dinheiro de imposto ao município, e eu acho que é justo que quanto antes seja tomada uma atitude com aquela localidade ali, seja feito o calçamento, ou o que for preciso para melhorar a movimentação dos carros daquela região ali. Então era isso, senhor presidente, era esse pedido de informação desse vereador. Muito obrigado.
Continua a discussão, o pedido de informação 016 e 017, não, 015, do vereador Gilmar Lopes Giacomelli. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação o pedido de informação 15/2024. O vereador concordar, permaneça como está, e que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o pedido de informação 015/2024. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura do pedido de informação 016. E 017/2024, de autoria do vereador Flamarion Kelly da Silva, vereador da bancada do MDB.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Pedido de informação número 16/17/2024. Vereador Flamarion Keller da Silva, da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 16/2024. Solicito o contrato do médico que ficou no ultrassom e saber quais os dias que ele atende no município. Informação número 17/2024. Solicito que seja enviado quem está sendo pago por RPA e quais as funções que estão desempenhando. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 22 de abril de 2024. Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB.
Está em discussão o projeto, o pedido de informação do vereador Flamarion, pedido de informação 016/2024. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação o pedido de informação 016/2024. como nem o vereador se manifestou, será encaminhado ao Executivo Municipal. Solicito, vereador secretário... Não, eu estou perdido. Coloco em discussão o pedido de informação 017/2024. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação o referido pedido. O vereador concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 017/2024, de autoria do vereador Flamarion Kelly da Silva. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do pedido de informação 018/2024. De autoria do vereador Flamarion Kelly da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Excelentíssimo senhor José Luiz Col Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Pedido de informação número 18/2024. Vereador Flamarion Keller da Silva, da bancada do MDB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 18/2024. Solicito o levantamento das placas que foram autorizadas para estacionamento de carga e descarga do município, bem como uma lista dos estabelecimentos que receberam autorização municipal para pintar faixas amarelas com placas de autorizações de estacionamento em frente do seu estabelecimento. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 22 de abril de 2024. Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB.
Está em discussão, pedido de informação 018/2024, de autoria do vereador Flamarion. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação o referido pedido. O vereador concordar permaneça como está e que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o pedido de informação 018/2024. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do pedido de informação 019/2024, de autoria do vereador João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Excelentíssimo senhor José Luiz Col Carvalho, presidente da Câmara Municipal São Vicente do Sul. Informação número 19/2024. João Cassol, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação, que após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Informação 19/2024. Quer saber o porquê a fiscalização está atacando os caminhões no trevo que dá acesso ao município ou próximo aos estabelecimentos que recebem a soja, quando deveriam ser feitas nas divisas do município, abre parênteses, São Pedro do Sul, Mata, Jaguari e Caciqui e São Francisco, fecha parênteses. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 22 de abril de 2024, João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Está em discussão o pedido de informação 019/2024. De autoria do vereador João Batista Cassol. Como nem o vereador vai se manifestar, coloque em votação referido pedido de informação. O vereador concordar permaneça como está e que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o pedido de informação 019/2024, de autoria do vereador João Batista Cassol. Solicito à vereadora secretária que faça leitura dos pedidos de informações 20 e 21, de autoria do vereador Alex Martins, da bancada do MDB.
Excelentíssimo senhor José Luiz Col Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores, pedido de informação número 20 e 21 de 2024. O vereador Alex Santos Martins, vereador da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 20/2024. Quer saber qual o cronograma para iniciar as obras na rua Clara Lichtenecker. Informação número 21/2024. Quer saber qual o cronograma para a pavimentação da rua Lauro Prestes no trecho depois da ponte. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 22 de abril de 2024. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB.
Coloco em discussão o pedido de informação 020/2024, da autoria do vereador Alex. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar com o pedido de informação 020/2024, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, permaneça como está. Que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o pedido de informação 020. Coloco em discussão o pedido de informação 021/2024, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o pedido de informação 021/2024, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da indicação 17/2024, de autoria do vereador João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Excelentíssimo senhor José Luiz Coelho Carvalho, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 17/2024. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação 17/2024, solicita ao Executivo Municipal que seja criada uma comissão representativa do município como fiscalização, juntamente com integrantes da Secretaria da Prefeitura, Câmara de Vereadores, Associação Comercial, Agricultores, Pecuaristas e com um representante de cada região do interior, sem ônus, para que seja fiscalizada todas as obras dentro do município. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 22 de abril de 2024, João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Está em discussão a indicação 017/2024. Como nem o vereador vai se manifestar, sua indicação, vereador João Batista, será enviada ao Executivo Municipal. Vamos passar para a última parte da nossa sessão, para explicações pessoais. O primeiro vereador a fazer uso da palavra, pelo tempo de 5 minutos, é o vereador José Luiz Coelho Carvalho, vereador da bancada do PDT. Peço permissão, senhores vereadores, para que eu possa me manifestar aqui da mesa. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta, se ele quiser me responder, para o vereador João Batista. Eu não entendi qual é a intenção dessa indicação para criar essa comissão, para fiscalizar que obras dentro do município. Se o senhor puder me responder, eu e o vereador Flamarion conversando aqui, a gente não entendeu, e talvez a comunidade, talvez não sei se os vereadores entenderam, qual é o tipo de obra que o senhor quer que crie essa comissão para ser fiscalizada.
Eu peço uma parte ao senhor presidente. Essa fiscalização é todas as obras do município, sendo tanto nas obras que são licitadas, como também nas obras do município, da Secretaria da Agricultura e da Secretaria da Secretaria da Agricultura e a Secretaria de Obras também. Essas fiscalizações também de todas essas obras que estão sendo licitadas no município, que estão feitas. Essas obras devem ter uma fiscalização mais perto, que isso, a prefeitura, o senhor prefeito, o senhor secretário, não tem condições de fiscalizar todas as obras estarem juntas. Por isso que eu fiz esse pedido, senhor presidente. Eu agradeço a parte, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Cassol. Eu acho que, desculpe, faltou uma parte ser redigida, que então todas as obras com verba pública que dentro do nosso município. Porque aqui eu pensando, eu digo, pô, mas o Gordo está fazendo uma obra lá na picada, aí a comissão vai lá ver se... Eu entendi isso. Então, todas as obras públicas com dinheiro público. Isso aí já faz parte de nós, vereadores, fiscalizar isso aí, né? Mas é bom. Sempre que é bom, vereador. Às vezes a gente tem alguma denúncia, como nós já tivemos, por exemplo, do hospital, nós fomos lá e já era outro... outro tipo de denúncia. É, o senhor me ganhou de mão, vereador João Batista Casal. Nós tivemos uma reunião hoje pela manhã, ainda comentando com o senhor, pediu parecer do senhor sobre a fiscalização que está tendo no nosso município. Há muitas distorções. E hoje, infelizmente, em ano eleitoral, todo é culpado o prefeito. Eu digo assim, todo. Mas também tem uma, vereador João Gassol, só tira a pedra em laranjeira que tem fruto. Laranjeira seca aí, ó, e que não tiver fruto, pode saber que não vai tirar pedra. Mas o pessoal do Tributos está fazendo o trabalho deles. Então, assim, ó, aí o pessoal, mas vocês ganharam até um carro, tem um carro com ar-condicionado. Nós votamos na época do vereador, do prefeito Paulo, eu não me lembro quanto que por cento das arrecadações de tributo vai destinada para ser aplicado lá dentro do setor de tributos. E aí nós, vocês só vão ficar lá no ar-condicionado. E aí nós não cobramos. Só que eu acho que eles estão cobrando na hora errada. Bem como o senhor falou na sua informação, na hora errada e no local errado. E nós, como fiscalizadores, nós estamos aqui para fiscalizar e para cobrar. Eu faço uma pergunta para o setor de tributos. Já fica uma pergunta, quanto produz, e deve saber, quanto produz o pessoal lá do fundo, lá da divisa, com São Francisco de Assis, ali do Rincão dos Vieira, quanto produz e quanto tem aqui? Será que nós teria que ter um posto? Esse posto não teria que estar lá naquela ponta do Mucambo e atacando os caminhões que estão vindo de São Francisco e dando boas-vindas que estão vindo para nós? E que daqui para lá, sim, nós vendo se está saindo com tributos. Que todo que entrar aqui no município, pessoal, qualquer leigo sabe, qualquer lavoureiro que entrar aqui no município, seja com arroz, soja, milho, feijão, e entrar na cooperativa, entrar ali no Franzi, no nosso amigo Henrique Franzi Negrão, entrar na Coavisul, no Marcelo da Comparcento, ali em cima, ali que eu não. Qualquer soja que entrar, vai sair com tributos. Mesmo que ele entre sem o documento correto, com a carga, por exemplo, ele está com 50 mil quilos e o lavoureiro não tem como precisar, botou lá aproximadamente 20 mil quilos. Momento que chegar na balança, vai ser pesado, o caminhão vai ser tarado e vai ir lá para os silos o vereador João Batista tem 50 mil sacos de soja para vender. E no momento que ele vender, isso aí vai ser tributado ICMS para São Vicente. Isso, então, eles não têm que se preocupar a carga que está entrando em São Vicente. Elas têm que se preocupar as cargas que estão saindo de São Vicente. Esse pedido de informação que o senhor fez. Grosso modo, vamos ver o pessoal que está levando para Jaguari, como o senhor João falou, para São Pedro, para a Mata, vai bastante coisa aqui para a Mata. Esse vereador não está falando que está indo sem nota, mas vamos fiscalizar se realmente está indo com nota. E vamos fiscalizar essa ponte do Mucambo lá, dando boas-vindas que esse pessoal está vindo lá, e incentivando o pessoal que planta em São Vicente, todos trazer para São Vicente. Isso aí sim arrecada impostos. Não vamos incentivar o pequeno agricultor. Veio uma denúncia que estava cobrando peso, e eu acho que isso aí até foi um exagero, porque não tem como precisar, não tem como o agricultor botar, eu estou levando 15 mil quilos. E depois, se eles quiserem acompanhar o caminhão, mas como eu falei, eles têm que preocupar com a hora de vender. Então, mas estão fazendo o trabalho deles, mas eu deixo assim a pergunta. Será que eles não estão no lugar errado, atacando as pessoas erradas, atacando os nossos produtores de São Vicente do Sul, que produzem São Vicente do Sul e deixam o ICMS São Vicente do Sul? Então, eu dou uma sugestão. Eu me lembro que na época, se não me engano, do José Prestes, tinha num lugar que tinha umas barreiras para quando saía produto de São Vicente. Se não me engano, era para o José Prestes, eu era gurizinho, que eu sou um gurizinho bem novo ainda. Mas eu lembro que na época o José Prestes tinha umas barreiras para cuidar o produto que sai de São Vicente do Sul. Mas o que entra, nós temos que dar boa-vinda. Isso aí vai gerar ICMS, vai gerar emprego. Então, nosso agricultor está penalizado com esse horror de chuva. O Até mando um abraço para ele, estive escutando, o professor Vilmar Damasceno, ele preocupado que o pessoal não consegue colher. Está aqui o nosso assessor jurídico, doutor Marcelo, ele, cada dia ele planta uma ceifa, mas se Deus quiser, o ano que vem ele vai colher umas 4, 5. E o professor Vilmar, dando sugestão do prefeito, colocar a máquina, a nossa escavadeira hidráulica, à disposição dos agricultores. Porque, infelizmente, é 2, 3, 4, 5 atoleiros por dia e não estão conseguindo, por isso que amanhã tem mais chuva. Mas, vamos botar na mão de Deus, vamos agradecer a Deus. Deus tem um propósito para nós. Então, Deus sabe o que faz. Agradeço a atenção dos senhores e o que eu tinha no meu grande na explicação de pessoais dessa noite era isso. Próximo vereador fazer uso da palavra, se assim desejar, a vereadora Maria Helena Monru do Castro Vicente. Vereadora da bancada do PP.
Retorno a essa tribuna, senhor presidente, mais para me manifestar do projeto 030 e querer agradecer e parabenizar todos os envolvidos na aprovação deste projeto, que mais uma vez demonstra a união do nosso legislativo, né? Porque muito embora seja a nossa parte legislar, mas se a gente não tivesse boa vontade ir para as caixas e arquivos ali procurar os projetos antigos, a gente não teria aprovado um projeto que é de grande importância para o município e para o crescimento, né, do nosso município. O que a gente tem que mais priorizar é o crescimento do nosso município. Com relação à fiscalização, hoje de manhã eu conversei com as meninas lá do setor de tributos, que elas me passaram que é uma fiscalização que é feita mensal. É o programa do PIT, e é feito todos os meses, mas é que nem o DETRAN, a brigada não nos avisa onde é que ela vai ficar para nos fiscalizar os carros, né? Quando a gente vê, a gente se depara com a brigada, e se a gente tiver em dia com a documentação, beleza, vamos em frente. Se não tiver, a gente já paga a multa. E todo mundo sabe que o nosso município, basicamente, a gente sobrevive do repasse do ICMS e do FPM. Se houver sonegação de notas, o município perde. Mas eu tenho certeza que não foi feita nenhuma autuação, apenas elas conversaram e orientaram as pessoas o procedimento correto. Também a gente quero deixar aqui um registro com relação ao nosso banheiro do quiosque. Hoje, conversando com a secretária de Indústria, Comércio e Turismo, nem as lâmpadas são perdoadas. Então, a gente faz as melhorias. Eu não sei o que fazer. Se botar grade, acho que eles vão lá e quebram com pedrada e coisa assim. Isso tudo é uma questão de bom senso, né? Se a gente quer que o nosso município seja bonito, vamos cuidar. O que eu tinha para essa noite era isso. Uma boa semana toda e obrigada.
Próximo vereador fazer uso da palavra, se assim desejar, vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB. Com a palavra, vereador Alex.
Boa noite, ouvintes 66, novos colegas, pessoal da live, pessoal já denominado pela mesa, pelo protocolo já, assessoras aqui presentes. Hoje falaram um pouco das minhas indicações da 2021, a qual estou cobrando, a qual os moradores estão me cobrando e usuários das vias sobre o cronograma do início da obra da rua Claro Litenec. Alguém deu uma passadinha lá, dá uma olhada. Os moradores têm toda a razão, está terrível. Também os moradores estão me pedindo muito para nós dar uma atenção ao trecho depois da Lauro Prestes, na Lauro Prestes, depois do Pontilhão, ao qual vai ser também feita uma pavimentação. Qual o cronograma dessa obra, quando inicia essa obra? Até tem umas obras, acho que tinha que ter mais prioridade, tipo essa da Clara Litenec, que é a entrada da cidade, é uma das que tinha que ficar até, eu acho, na frente dessa nossa aqui da Câmara. Mas diz que vão seguir um roteiro. Também me passou aqui, também agora me lembrei da rua Emílio Carvalho, qual o vereador Gilmar falou aqui um pouco. Eu lembro aqui nessa casa, não sei se ficou aqui um dinheiro para construir a pavimentação daquela rua. Na época do presidente Seu João, aqui no final do ano, ele devolveu e nós todos assinamos para construção daquela pavimentação. Não sei o que houve até agora, que não, foi feita a pavimentação daquela.
Vereador, eu só quero dizer que vai ser 5 minutos exato para cada vereador. Quando faltar um, eu vou tocar a campainha. Não vai ter. Não vou conceder o direito de líder bancada por questão de adiantar da hora por causa da rádio. Porque senão eles vão ter que cortar, entendeu? É, obrigado pela atenção.
Certo, presidente. E hoje até tive falando e pensando nos pequenos agricultores também, além daquele pessoal ali da praça, e daí até uns me perguntaram se não ia fazer nenhum evento para, tipo, uma feirinha da batata doce, alguma coisa, porque a nossa feira foi mudada, né? E daí os produtores não vão ter batata mais doce, vão ter antecipada. E daí eu fico pensando, esses pequenos, e os pequenos produtores ali que estão ali na praça ali, aqueles que têm os hortaliças que vendem ali, com esses dias de chuva agora, chuva mais chuva, será que eles têm produto? Eu passei ali e vi que tem muitos diz que não têm condições mais nem de comprar semente. Acho que nós poderíamos, acho que eu vou entrar com um pedido até para o pessoal da agricultura e do turismo, nós fazer algum evento para eles ali, alguma feirinha, alguma coisa, um dia desse, pode ser até o Dia das Mães. Acho que seria uma forma de fomentar a venda deles ali e arrecadar algum dinheiro para eles também. E sobre os ataques que recebi no Facebook nos últimos dias, até eu não vou dar ibope para os ataques até para esse tipo de gente, mas vou dar um aviso. Não pense que Facebook e internet é terra sem lei. O senhor está muito enganado. Já foi tomada as medidas cabíveis e não pense que vai me intimidar com um ataque no Facebook. Não tenha medo do Facebook. Vou cobrar quem tiver que ser cobrado. Não adianta chorar nem berrar. Doem quem doer. Também vou falar um pouquinho sobre o tema do momento, sobre abordar os agricultores. Eu acho que poderia ter feito uma nota, uma nota também igual essa que saiu hoje na página da prefeitura, informando os produtores que havia barreiras de fiscalização, do intuito educativo, conscientizando, orientando os produtores. Acho que as barreiras foram feitas em dias errados, que nem o vereador Zé Luiz colocou. Ah, o pessoal já está estressado, muitos perdendo tudo já. 2, 3 dias de chuva, produtos debaixo d'água, não consegue tirar produto da lavoura, não consegue sair. Tu chega na cidade, uma barreira ali, tu já está já estressado já. Primeiro, tu já não consegue tirar o teu produto de lá. Vem aqui, umas estradas terríveis, terríveis, que tu não consegue te locomover até entregar os teus grãos. Como que tu não vai ficar bravo mesmo? Tá certo? Sei também que é o serviço do pessoal, do ICMS e coisa e tal, mas acho que foi no local errado e eu acho que não necessitava o apoio da brigada. Acho que todos os produtores são pessoas do bem, não precisava de escolta. Acho que em todo que é lugar ali, eles iam parar. E principalmente que tinha que fazer as barreiras, seria nas entradas da cidade, nas divisas, que nem o vereador João colocou nas suas palavras. Seria isso por hoje. Uma boa semana a todos. Fique com Deus.
Obrigado, vereador Alex. Próximo vereador fazendo uso da palavra, a vereadora Daniele Butig. Também quero, já adiantado da hora, eu me passei ali, um abraço para a Bruna Bergmaia, apoiando, mesmo de São Francisco, ela apoiando, dizendo realmente que tudo nós falamos aqui está acontecendo no município. E eu quero pedir desculpa também para o Esporte Clube Tio Nanato. O Esporte Clube Tio Nanato é campeão, igual o nosso campeão lá de Alegrete. Os guris saíram daqui, fizeram 600 quilômetros, mas infelizmente não conseguiram trazer para cá a final, até por falta de gente, que faltou um pouco, e faltou um pouco de atletas, se machucaram, e hoje levaram o novo São Vicente para o Rio Grande do Sul. Então, eu peço desculpa eu não ter falado do Chiquinho. Eu sou um dos patrocinadores deles, como tem mais vereadores, mas para não deixar no esquecimento. Só por isso, vereadores. Com a palavra, a vereadora Daniele. Eu sou
patrocinador. Retornando, senhor presidente, cumprimento meus colegas vereadores. Cumprimento as assessorias e servidores desta casa, os que nos acompanham aqui em sessão, a equipe da Rádio São Vicente FM, que nos acompanha através das redes sociais, pessoal de casa, do interior, que sempre está nos ouvindo, um abraço especial. Por mais que a semana tenha previsão de muita chuva, tomara que mude para que a gente possa andar, principalmente quando se trata de agricultura e de estradas, né? Eu solicitei hoje ao secretário de obras, senhor Osmar, que ele olhasse lá o pontilhão, lá na Palma, pontilhão novamente. Agora é o pontilhão antes daquela subida maior ali, e ele disse que já tinha ido verificar e que essa semana vai fazer as melhorias, porque ontem, passando ali, passou um caminhão na frente e acabou tirando uma das guias, é isso, vereador? Uma das talbas guias, das madeiras guias ali onde é que cruza os veículos. Guia de rodagem, isso aí, ajuda dos colegas. Então, eles vão fazer as melhorias essa semana também. Está caindo as cabeceiras de novo pela chuva forte. Então, eu solicito uma atenção e eu sei que eles já estão dando essa atenção. Também informar que os novos agentes de endemias, que através do processo seletivo, que são a Mayra e o Joel, se não me engano, conforme o resultado do processo seletivo, já estão em campo, já estão atuando principalmente nos locais de possíveis focos do mosquito da dengue. Então, o município é grande, né? Para dois agentes acaba sendo mais grande ainda. Então, bom trabalho a eles e a gente solicita a colaboração também de cada um dentro de suas casas, nos seus pátios. Sexta-feira passada fizemos a entrega para o prefeito de uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil. Essa emenda foi tratada através do ministro Paulo Pimenta, mas como ele é deputado licenciado por estar no ministério, quem assumiu no local dele é a deputada federal Reginete Bispo. Então, essa emenda parlamentar saiu do gabinete dela, e esses R$100 mil serão divididos, então, para o Lar dos Idosos e para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Então, o nosso mandato, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores de São Vicente do Sul, estará fazendo já fez essa doação ao prefeito municipal, e nos próximos dias faremos, então, a entrega oficial a essas duas entidades que muito servem para o nosso município. Ali no pontilhão da rua Adalberto Coni, infelizmente, com as fortes chuvas também, não está aguentando. E ali tem uma causa judicial, e conforme eu falei com o Anderson, tem a previsão então da Corsã encaminhar nos próximos dias as galerias e já serem concluídas então as galerias ali. E aquele aquele pontilhão ali ter uma... Na verdade, ele vai se transformar todo numa galeria e o pátio das casas vai ter mais segurança. O Anderson me disse que para fazer as melhorias ali ele está precisando da Reto, e a Reto, infelizmente, da Secretaria da Agricultura está para reparos. O vereador Alex falou da questão de feira, dos pequenos agricultores. Eu vi que o senhor Luiz Antônio de Moura já está com as batatas doces, né? O Luiz Antônio é um dos maiores produtores de batata doce do nosso município. Então, talvez até o dia 29, né, o dia do município, seja uma ideia de incluir esses produtores, de fazer uma feira junto, né, já que vai ter um movimento maior. Seria uma ideia de incluir isso junto, já que nós somos a cidade, a terra da batata doce, então seria interessante incluir. Quanto aos eventos, o final de semana, a primeira cavalgada municipal, ao evento da APA ali, que realizou um torneio de futebol, também ao pessoal do Tio Nanato, né, desejo agradecer a todos por sempre se colocarem à disposição do nosso município e também desejar sucesso aí nas próximas atividades. E quanto aos atos do setor dos tributos, infelizmente isso está previsto em leis, né? Muitas leis que passam por essa casa, muitas leis que têm que ser lidas por nós antes de serem aprovadas. É, o Código Tributário sofreu alteração na legislatura passada, antes de nós entrarmos aqui. E então, os vereadores que estavam já tinham conhecimento e nós também tivemos acesso a essa nova lei, novo Código Tributário Municipal. E quantas reclamações que às vezes a gente faz aqui, acho que a gente está no nosso direito, na nossa garantia quanto vereadores, porque tinha uma professora num dos cursos que ela dizia que ela diz muito isso, que o legislativo não é puxadinho do executivo e que nenhum vereador está dentro de uma Câmara de Vereadores para parabenizar prefeito. Né, está aqui para fiscalizar, está aqui para fazer o seu papel. Então, sempre que for necessário apontar, solicitar, questionar, parabenizar, sim, mas dentro das medidas a gente vai assim fazer, porque estamos no nosso direito. Seria isso, senhor presidente. Eu agradeço a atenção de todos e todas e desejo uma boa semana.
Essas foram as palavras da vereadora Daniele. Próximo vereador, fazer uso da palavra, o vereador Flamarion. Final de semana foi tão agitado, né? Então, tem tantas coisas para falar aqui. E então agradeço o presidente da rádio, José Luiz. Ele falou com o Luizinho lá no estúdio, como vai faltar uns 3 vereadores falar, não ia dar tempo. Ele vai estender um pouquinho mais o horário da rádio para que possa todos os vereadores fazer uso da palavra e que os ouvintes da 106 consigam ouvir. Vai lá, vereador Flamarion, até com 4 minutos, já passou.
Está bem, vereador, presidente José Luiz, vereador Gordo. Agradecer aos ouvintes da nossa rádio comunitária e às pessoas que estão na escuta pelo Facebook. E também falar um pouquinho, Alex, da Clara Lichtenecker ali. Esse vereador ali passa todos os dias naquele trechinho. Eu acho que o transporte escolar que a gente encontra, aqueles ônibus, pelos acostamentos e pelo matagal. E pelo matagal que tem do lado da Clara Lichtenecker também. Porque esse vereador já fez uns quantos pedidos para pegar o trator e dar uma roçada, dar uma limpada naquela parte. Não custa fazer um tapa-buraco, ó, com uma fresa, ou com pedra, ou com terra, para amenizar. É só passar ali que vai ver o jeito que está lá. Tá? A gente sabe que a pessoa, os moradores, nós cobram do prefeito, o prefeito está sabendo também, diz que não, vai sair aquele outro trecho, vai ser feito aquele outro melhoramento, mas enquanto isso podia ser feito esse pedaço também. Quanto ao meu pedido de informação, levantamento de placas autorizadas de estacionamento de carga e descarga no nosso município, assim como aquelas placas ou faixas amarelas que estão em certos estabelecimentos comerciais do nosso município, é de suma importância que a parte do trânsito do nosso município faça um levantamento para ver quem tem essa autorização, quem não tem essa autorização, e se não tem autorização pela administração, que seja retirado essas placas para ser feito um melhor, para aproveitar o estacionamento do nosso centro. Eu acho que tu não é dono daquele pedaço. A pessoa tem que chegar ali, solicitar um ofício, encaminhar para a prefeitura para colocar. E aí, quem tem que colocar é a prefeitura, não o proprietário. Eu só vou aguardar esse pedido. Falar um pouquinho também, bem rápido, o que se fala nas redes sociais bastante. A gente sabe o trabalho do pessoal do ICEB no nosso município. Estão sendo pagas para isso também, para fiscalizar. Mas tem certos momentos e momentos para fazer isso. Os agricultores vem de uma semana com chuva, sofrida, com a lavoura debaixo d'água, ou querendo encher, completar alguns pedaços de arroz ou de soja para poder colher. E deu, se não me engano, acho que deu um dia de sol, se não me engano, 2 dias de sol, e foi uma leva de pessoas colhendo, tentando amenizar a perda. Eu sei porque eu estou trabalhando nessa função também. Por isso que eu digo que é de suma importância ter esse cuidado. Porque judia muito dessas pessoas que estão do lado de lá, gerando um ICM para o nosso município, gerando vários empregos em nosso município. Jamais, eu posso dizer, é seguro. Temos aqui quem recebe soja, arroz, Henrique Franzi, Cove Sul, Marcelo, Cotricel. São quatro empresas que nós temos no nosso município. Ali no Henrique Franzi, são 13 empregados que tem lá. Na safra, ele aumenta. Assim como as outras cooperativas aumentam o número de empregados. E jamais de uma cooperativa sai uma nota, sai uma carga sem uma nota fiscal. Jamais. Isso aí não tem. Se a fiscalização do município quiser ficar na frente de qualquer engenho, de qualquer cooperativa, quando sair uma carreta carregada, está ali a nota fiscal, está o peso e o destino certo para onde vai. Então, é mais fácil ficar ali esperando do que atacar esses produtores que estão vindo do interior sem estrada para trazer sua safra para o nosso município. Seria interessante também esses produtores fazer a paralisação no interior, juntar 5, 6 produtores no interior, vão fechar essa estrada, chamar o prefeito aqui para ver como é que está. Vão fazer essa paralisação pedindo esse melhoramento da estrada. Eles sofrem, sofrem para plantar, sofrem para colher e sofrem com as estradas do interior. A gente sabe que teve a chuva, teve, mas tiveram tempo de dar uma melhorada nas estradas. E para encerrar, presidente, desejar aos nossos munícipes um feliz 148 anos do nosso município, que completa agora dia 29 de abril. Agradecer aquelas empresas, aqueles comerciantes que investem em nosso município, aquelas firmas, aqueles prefeitos que passaram em nosso município, aqueles vereadores que aqui passaram também e que ajudaram ao crescimento da nossa cidade. Parabéns à nossa comunidade de São Vicente do Sul.
Essa é a sua palavra, vereador Flamarion. Próximo vereador Flamarion da palavra, por tempo de 5 minutos, para o vereador Flávio da Rosa Paim. Agora só tem 4 minutos, vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, assessores aqui presentes. Boa noite, Eneida. Boa noite, pessoal da rádio. Boa noite aos ouvintes da rádio. Boa noite aos telespectadores do Facebook, do YouTube. Hoje eu tenho alguns assuntos aqui, mas eu quero começar pelo... Não vou entrar em briga hoje, vou só conversar tranquilo. Na paz. Hoje estamos... Eu tô com um pedido de orientação lá do IGAN, lá que é a nossa assessoria jurídica aqui. Nós temos um PL no Senado, que é de relatoria do nosso senador Luiz Carlos Reis. Esse PL fala sobre a doação de créditos de energia para entidades beneficentes. Eu quero ver... Faz tempo que eu não tenho, eu estou sem contato com o presidente da Canvale, que é a Associação das Câmaras do Vale do Jaguari, para ver se nós podemos fazer uma manifestação, fazer uma petição para nós enviar para o Senado, para ver se eles dão seguimento para essa coisa andar mais rápido, para esse projeto andar mais rápido lá em cima. De tanta importância que cada casa beneficente, a gente sabe o quanto... A gente sabe o quanto essas entidades beneficentes sofrem com a falta de verbas e tendo pessoas que eu venho, um empresário, me procurar e me pediu para ver se a que pé andava isso aí. Então, a gente vai fazer um esforço para ver se luta aqui, até pedir informação, ver se dá para fazer um projeto de lei municipal versando sobre esse projeto. Então, outro assunto que eu quero falar, hoje de manhã, nós vindo de Santa Maria, nós estávamos visitando nossa mãe, eu e o prefeito, assim ele recebeu uma mensagem de uma denúncia, eu não sei quem é que anda denunciando, vocês me acreditam que denunciaram sobre a ultrassonografia, eu não sei o que querem saber. Eu não sei o que querem saber sobre a ultrassom, da parceria, da amizade do secretário, do ex-secretário com o empresário. Eu não sei, o prefeito anda recebendo mais de 10 denúncias por dia no gabinete dele, atravancando projetos. Por que chega projetos pilhados aqui de última hora? Por causa que a assessoria jurídica dele está respondendo denúncias infundadas, que provavelmente é da oposição. Provavelmente é de gente que está tentando travar o nosso trabalho. Então, a gente vem trabalhando sério, mas respondendo, e pode vir que a gente vai comprovar todas as denúncias comprovado que essa é uma administração séria. Então, semana passada eu fiz uma postagem que eu recebi um ofício aqui lá do setor de planejamento sobre as paradas que tô tomando frente para ver se a gente tira do papel. Eu fiz uma postagem no meu Facebook, no meu Instagram. Aí houve algumas dúvidas que falaram que algumas paradas não estavam. Vai começar, tem uma até do Alex que eu pedi para ele juntar, a gente vai levar lá. Vai começar pela cidade, depois a gente vai passar pro interior, segundo. Um minuto? Segundo foi me passado pelo Wagner. E para finalizar, eu quero contar uma história que todos os vereadores aqui acho que sabem. Desde o início, nós com a vereadora Dani também, com o vereador Gilberto também, lá no início nós peleava por um projeto que castrasse, que tivesse uma mão que castrasse nossos cachorros no nosso município. Muito briguei aqui nessa tribuna com a vereadora Dani, com o vereador Gilberto, cada um tinha seu pensamento para pensar uma forma de como nós castrar os animais. Hoje a gente vê uma parceria entre a administração pública e a APA, que faz o papel de divulgadora. A gente fica feliz, uma luta que vem lá desde o início do nosso mandato, a gente, vereador cru ainda, mas tentando pelear, e a coisa está saindo do papel hoje. Então, por hoje, seriam essas minhas palavras. Quero desejar uma baita semana a todos, fiquem com Deus e vamos construir.
Próximo vereador fazendo a palavra, vereador Gislaine. Pelo tempo de... Não, desculpa. Vereador Gilmar Lopes Giacomelli. Pelo tempo de 3 minutos.
Caro presidente, eu venho nas explicações pessoais, só que infelizmente, como não vamos ter o tempo de líder, e hoje eu ia pedir, né, porque teria mais assunto para a gente tratar, mas vamos começar então convidando a comunidade para o rodeio de trio que acontecerá agora o fim de semana, sexta, sábado, domingo, aí no CTG Cancel da Fronteira, na sede campeira Pedro John, onde estará acontecendo uma grande festa campeira, tá? Patrão Luiz André, o capataz campeiro, o meu amigo Anderson Seco, que se vira, se esforça bastante, e temos trabalhando aí na sede lá também, com a patronagem e aqueles colaboradores, para deixar a sede campeira contento de todos aqueles que nos visitam. Então, convidado a todos a participarem da abertura, se não chegou o ofício aqui, deve chegar para 1 hora da tarde do dia sábado. Eu quero fazer um pedido aqui, aproveitar, sobre as estradas, que agora o tempo já passou, a chuva de ontem, já passou a de hoje, graças a Deus, pode ser que não venha. A estrada lá do Noledi, Loi, é aquela estrada ali que entra na fazenda ali do seu Alfredo Rosa e sai lá na Tânia Rosa. Aquela estrada ali é terrível, o pessoal não tem conseguido passar direito ali. E o Tipa, meu amigo Tipa Fragoso, tá, fez o pedido junto com o Noledi aí para a gente, para a Secretaria de Obras, dar uma chegada, dar uma passada ali, nem que seja em alguns lugares, para resolver aquele problema. Rua Brasil. Qual é a garantia da Rua Brasil, aquela obra que foi feita lá, que está se deteriorando, aquilo é vergonhoso. No lado do cemitério, facilita carro pequeno e fica atolado lá. Aquilo ali não pode, tem que chamar a empresa. Vamos chegar lá na engenharia, tem que chegar na empresa, eles vão ter que refazer aquilo lá. Tem três lugares, mas tem que ter garantia. Recebeu, mas tem que ter garantia. Não vão dar garantia nenhuma aquela obra lá. Tem três lugares que é uma vergonha aquilo lá, tá, tem que fazer de novo. Ah, terrível, olha. Passei lá hoje e fiquei com os cabelos em pé. Tá? Uma notícia boa amanhã. O Breu, de Prá, ali, tá entregando uma das caçambas. Tá? Mais uma, a partir de amanhã, está liberada para trabalhar. Tá? Os fios ali da 20 de setembro, que já arrebentou, vai arrebentar de novo. Tá? Fizeram ali essas empresas fizeram baixo, já arrebentaram tudo, e não vai longe, vai passar um caminhão alto ali, vai arrebentar tudo de novo. Eu não entendo essas empresas, as obras que são feitas. Né? Serviço mal feito está lá. Quer dizer, tá bem feito, só baixo. Vai dar problema, infelizmente. É, na altura. Parabenizar também, aproveitar, vereador presidente, o tio Danato, que foi desclassificado lá, perderam a partida. Mas eu acho que eles estão de parabéns. Essa gurizada está de parabéns pelo trabalho que eles fizeram representando São Vicente em todos os lugares que foram, fazendo no futebol bonito. Eu acho que eles fizeram. Saíram fora, mas isso faz parte. Até o Grêmio sair fora, às vezes, né? Que é difícil. Tá? Estamos chegando. Eu tenho várias coisinhas para falar também. Ó. A quarta colônia é um sucesso em todos os eventos que existem. São Vicente não é uma crítica, é uma crítica construtiva. Esse fim de semana. Tinha 4, 5 eventos em São Vicente. Sucesso, acho que quase todos, mas podia ser mais sucesso ainda. Podia ter mais gente em todos os eventos. Né? Nós tivemos o torneio de boche, o 11º, né? Que teve quase 30 trio aí, onde jogaram em Jaguari, jogaram no Clube União e no CTG. Né? E aproveitando o pessoal que foi campeão aí, ó, o Circo Operário de Santiago foi campeão, o vice foi. Barbaridade, óculos. Presidente. Da Brabat. É Bobiani Colchões de Santa Maria, o terceiro lugar foi a Copa. Do Celei ali de Jaguari, o quarto lugar comercial do Dom Pedrito, onde joga o Josse, tá? Daqui de São Vicente. Tá? Teve a primeira cavalgada missa municipal também, né? No domingo, sábado e domingo. Tá? Teve um baile também na terceira idade no Clube Vicentino, teve torneio de futsal com várias cidades também aqui no clube, aqui no ginásio. Tá? Teve também o jogo do tio Nanato. Quer dizer, teve vários eventos, tudo num fim de semana só. Eu ajudaria. Mas só quero registrar também, ó, que o sucesso dessa 11ª taça foi do Ticaio, do Clube União, o Josse, o Gilhar, da Prefeitura, e lá no CTG o Gustavo, entre outros, né, que de uma forma ou de outra ajudam, cooperam. Queria falar, senhor presidente, também sobre o grupo de ciclismo, também, que fizeram um evento no fim de semana, e também sobre o Pique da Bola, o programa Pique da Bola. Vamos deixar para a semana que vem, em virtude do horário. Muito obrigado. Agradeço a atenção dos senhores e agradeço a atenção da comunidade em geral, desejando uma boa semana a todos. Muito obrigado.
É uma pena, vereador Gilmar, nós teremos, fará a noite, só que foi muitos eventos na semana, então assim, ó, é complicado, a gente entende, né? Só que eu recebi uma ligação aqui, até de utilidade pública, para os vereadores que estão ouvindo. O Caio, me ligou agora, o tio Caio, dizendo que terminaram o Travessão Santo Antônio, amanhã estão entrando lá ali no São Miguel, uma felicidade, o Caio dando risada aqui, feliz, e dizendo que assim que possível, talvez amanhã ou quarta, não chover, estão entrando já na estrada do Niterói ali. Isso é um pedido de vários moradores ali, o Paulo John pediu, o Renan da Topoagro, da Topografia, então, senhor, só para dizer, agradecer esse grande trabalho que o Osmar está fazendo, juntamente com o Tiago, o Osmar, e toda a equipe da Secretaria de Obras. Próximo vereador, fazer uso da palavra, se assim desejar, vereador Gislaine. Também quero mandar um abraço pro pessoal lá que está lá no Clube União, os gurizinhos do Gordo estão lá. Ó, guris, uma palavra, vocês juntos somos mais fortes. Com a palavra, vereadora Gislaine.
Olha, esse presidente, Deus o livre. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas, às gurias que nos assistem aqui, às pessoas que nos ouvem pela rádio e nos assistem nas redes sociais. Eu vou começar também com para dar uma faladinha nesse pessoal que nos... que representa São Vicente por aí, os colegas já falaram em alguns aqui, que foi o torneio da APA também, que foi um sucesso. Hoje eu falei com a Norma, ela disse que cansativo, mas muito bom, o ginásio cheio, né? O torneio de bocha, que o Gilmar já falou aqui, os que foram campeões. A cavalgada, que eu fui participar da cavalgada e por isso não fui nos outros lugares. E nós fomos na cavalgada e muito boa, por sinal. Inclusive, eu já quero deixar o convite aqui para o dia 1 e 2 de junho, a cavalgada das Anitas. Dia 1 e 2 de junho. E o Aldeia Nativa mudou a data deles, que também seria nessa mesma data da cavalgada. Ainda bem que eles mudaram para o outro final de semana, então vai dar para o pessoal participar dos dois eventos. Quando eu cheguei aqui, eu mandei uma mensagem para o Chiquinho para saber como eles tinham ido lá. O Chiquinho sempre muito chateado quando não consegue representar muito bem o nosso município, mas não é sempre ganhando, Chico. A representação de vocês é forte, aonde vocês vão ganhando ou não. A gente sabe que vocês estão famosos por aí, né, de jogarem bem. Inclusive, como já disse o colega, eles ficaram quase sem jogadores, se lesionaram e foram tendo que ir saindo. E talvez seja até por isso que vocês não saíram, não trouxeram, né, o resultado positivo para cá. Eu estava aqui agora também na sessão e recebi um pedido do chimarródromo ali na praça. E um morador me disse que tem muito limo e aquela água ali, claro que é a água que está juntando o limo, né? E ele disse que hoje deu um resvalão ali, se tivesse caído de costas ali, e tinha sofrido algum dano, né? Mas ele pediu para eu falar aqui, não por mal, falar para evitar que aconteça isso com outra pessoa, né? Que se chega a cair ali e acontecer alguma coisa, ainda capaz de dar algum problema mais sério. Também tem outro pedidinho aqui, que é o pessoal que expõe ali na Fecobate, os produtores, que é bem aqui em cima, depois das máquinas ali, o pessoal da batata doce, dos pães, dos pastéis, os produtores. Eles estão solicitando que seja colocado um banheiro químico. Eu só vou falar aqui para eles saberem que eu pedi. Mas eu vou falar depois com a MIT, que é a responsável, direto para ela. Para colocar um banheiro químico ali na parte de cima, porque muitas vezes eles estão sozinhos ali e tem que ir longe até o banheiro químico. E eles estão solicitando se for possível. Outro pedido é mais um forno. Se fosse possível também fazer mais um forno de barro para eles assarem mais as batatas doces ali. Sobre os pedaleiros, eu falei com um deles também, e até lá na cavalgada. E eu disse para ele assim, eu pensei que vocês iam só passear. E ele, Kika, mas a gente vai participar de evento e como você diz? E concorrer a medalhas, a prêmios, como eu posso dizer? Eles vão competir. Obrigada, Dani. Eu pensei que eles iam andar de bicicleta, fazer exercício. Mas eles vão competir e tem vários deles já que trouxeram algumas medalhas e alguns troféus para cá, para São Vicente. A gente quase não fala deles, né, Gilmar? Hoje tu falou bem quando ele tinha falado comigo também. E eles estão numa turma bem grande, né, os padeleiros ali. Eu queria fazer um pedidinho aqui bem tranquilo assim. Queria pedir pro pessoal, quando eu solicito alguma demanda, se fosse possível me dissessem, Kika, não vou poder ir. Não vai ser essa semana ou não vai ser ainda por esses dias. Porque, geralmente, a pessoa que me pede alguma coisa, eu vou no responsável e eu, óbvio que eu vou falar para a pessoa o que o responsável me passou. E está acontecendo de que a pessoa diz que vai e não vai. E aí eu acabo que eu falo para a pessoa que me solicitou e fica chato essa situação. Então, eu prefiro que me digam que não vai dar, porque eu vou dizer para a pessoa, olha, essa semana não vai dar. É muito mais fácil para a gente dizer assim do que falar uma coisa que não vai acontecer. Tá bom? É, eu acho que já acabou meus minutinhos. Um abraço a todos e boa semana.
O próximo vereador vai usar a palavra, o vereador João Batista Cassol, pelo tempo de 2 minutos. Mais 5. Obrigado, senhor João. Tem que ser compreensível. Com a palavra, o vereador João Batista.
Senhor presidente, retorno a essa tribuna. Quero dizer aos senhores que a minha indicação número 17, eu já fiz ela no grande expediente. E a indicação 19, a qual eu lhe apartei a hora que o senhor estava falando, que ele pediu uma parte, é claro que as obras do município, não é obras particulares, que nós não, aí é coisa bem diferente, né? É todas as obras do município. E isso não é para fiscalizar só a administração, é para ajudar a administração. Porque agora mesmo o vereador Gilmar estava falando que tem duas atoleiras dentro do asfalto que fizeram agora há poucos dias. Esse é o significado dessa comissão. Fiscalizar as obras que estão fazendo, se está bem feito ou não está bem feito. Esse é o pedido que eu faço à administração criar uma comissão representativa do município. E também quero agradecer todas aquelas pessoas, aqueles gaúchos e gaúchas que foram fazer a cavalgada, a qual tinha duas autoridades lá junto, que era a vereadora Kika e o vereador José Luiz, que o qual eu agradeço muito a participação de vocês, que foram nós brindar com uma pernoite lá na Timbaúva dos Melos. E o qual lá dizer para vocês e para todos os municípios de São Vicente que lá nós temos sempre as ordens, temos sempre de braços abertos para receber aquelas pessoas e aí principalmente as gaúchadas e as Anitas, que essa não foi uma cavalgada das Anitas, porque tinha vários senhores junto, foi um passeio a cavalo da gaúchada de São Vicente. Então, nós agradecemos, em nome da comissão dos pessoal da Timbaúva, eu quero agradecer de coração essa cavalgada e esse pernoite que tiveram lá com nós, com aquelas grandes apresentações que fizeram lá. E aquela grande, também não posso deixar, que fizeram a janta, que eu de noite quase não janto e repeti o prato. Estava muito bom. Meus parabéns para os cozinheiros. Ah, e também quero agradecer o José Luiz Minetti, que fez uma declamação lá muito bonita e que também me homenageou lá na Timbaúva dos Melos, que portanto pela minha idade, que eu ainda estou atuando, estou junto com aquela comissão e digo que não deixo aquela comissão, enquanto eu tiver força, estou junto com aquele povo lá de Timbaúva, porque aquelas pessoas merecem o trabalho que elas fazem lá. O trabalho, o que tem a nossa comunidade de Timbaúva hoje, é das melhores do interior do município. Porque lá tem quase tudo lá dentro daquele prédio. E fizemos aquele salão com muito sacrifício, é verdade, mas está lá as ordens para todos que querem lá nós visitar, nós temos as ordens. Eu e meu nome e em nome da comissão lá da Timbaúva do Melo. Muito obrigado. E desejo uma boa semana a todos. Que Deus ajude nós. Que tenha uma boa semana, com saúde e paz. E para o nosso diretor da Rádio São Vicente também, nessa mesma homenagem que estou fazendo a todos da comunidade de São Vicente. Obrigado.
Quero deixar claro, vereadores, que a sessão vai ser o dia 30, no mesmo horário, terça-feira. É, só para terminar a sessão, vi o vereador Alex falando ali que vai tomar medidas cabíveis. Tome cuidado, vereador, para não voltar contra o senhor. Porque eu vi ali naquele Facebook ali, ó, não esperava de eu ter ouvido tanta bobagem como eu vi ali. E são dois pesos, duas medidas, hein? O pau que bate no Chico é o mesmo que bate no Francisco. Seria isso que eu tinha a noite de hoje. Está encerrada a presente sessão.